Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje o tema é a relação fundamental entre fé e teologia. A nossa missão aqui, com base em duas aulas, é dupla. Primeiro, entender o que é de fato o ato de crer. E depois, traçar um mapa bem rápido da história do pensamento teológico. Certo? Vamos lá. A primeira fonte, que bebe muito em Santo Agostinho, diz que a fé não é uma coisa só, monolítica. É mais como um tripé, uma estrutura com três pilares.
Exato. Um tripé. E o que é fascinante é que ele usa três expressõezinhas em latim para diferenciar cada pilar, sabe? A primeira é o credere in Deum.
O in aí é a chave, né?
É a chave. Sugere um movimento para dentro, uma entrega. É a dimensão da confiança pessoal, da adesão, é a fé subjetiva.
Tipo um salto no escuro, uma aposta pessoal, mas só sentimento não se sustenta, né?
Não mesmo. E é aí que entra o segundo pilar, credere Deum, sem o in. Esse é o conteúdo, o quê da fé?
As verdades do credo, por exemplo.
Exatamente, o que foi revelado. Isso é o que impede a fé de virar como material de puro sentimentalismo. Sem conteúdo, a fé vira só uma vibe e não uma convicção sobre a realidade.
Entendi. Então, uma perna é a confiança, a outra é o conteúdo. Qual é a terceira?
A terceira é o credere Deu, é o motivo, o porquê você crê por causa de Deus.
Ah, tá. A autoridade final não é uma prova científica, mas a própria fonte da revelação.
Isso. O fundamento é a veracidade de Deus que se revela. Se faltar qualquer uma dessas três pernas, o tripé todo desmorona. A fé fica bamba.
Espera um pouco. Deixa eu ver se eu pego o fio da meada aqui. Esse terceiro pilar, o credere Deu, crer por causa da autoridade de Deus. Para quem está ouvindo e é mais cético, isso não soa um pouco como, sei lá, fé cega?
Ótima pergunta. É o ponto central, né? A tensão está toda aí. A ideia não é que a razão seja descartada, de jeito nenhum, mas que ela opera a partir de um ponto de partida que é a confiança. A aventura científica da teologia, que a fonte menciona, é justamente explorar as implicações disso.
Entendi. Não é ausência de razão, mas a razão aplicada a partir da fé. Ok, então temos esse tripé complexo: confiança, conteúdo e autoridade. Mas como é que esse equilíbrio se mantém ao longo dos séculos? A segunda parte do material mostra que isso foi um processo bem dinâmico.
E bota dinâmico nisso. A teologia, como a gente entende, como reflexão organizada, começa para valer depois do chamado período apostólico.
Depois da primeira geração de seguidores.
Pois é. A partir daí, a fé precisava ser pensada, defendida, de um jeito mais estruturado. E um dos grandes pioneiros que o texto cita é Orígenes de Alexandria.
Ele é descrito como alguém numa verdadeira aventura científica da fé. Gosto dessa expressão.
É ótima. Porque ele não era só um devoto, ele dissecava as escrituras com um rigor intelectual, assim, impressionante para a época.
E ele não estava sozinho, né? O material fala de duas grandes escolas, com visões bem diferentes.
Sim, e isso é muito revelador. De um lado, você tinha a escola de Alexandria, de influência platônica, que buscava um sentido mais simbólico, mais espiritual no texto.
E do outro?
A escola de Antioquia. Mais aristotélica, focada no sentido literal histórico, pé no chão.
Cara, então essa briga entre interpretação literal e simbólica não é coisa da internet.
De jeito nenhum.
Isso já estava rolando nos primeiros séculos do cristianismo. A teologia parece que nasce de um debate e não de um consenso.
Perfeito. É exatamente isso. E essa tensão entre as escolas tem tudo a ver com aquele tripé do começo, sabe?
Faz sentido.
Faz sentido.
Alexandria, com o foco no simbólico, talvez puxasse mais para o lado do credere in Deum, da entrega mística. Já Antioquia, com a ênfase no histórico, fortalecia o credere Deum, o conteúdo objetivo. A história da teologia é meio que a história de como equilibrar esses pratos.
E esse equilíbrio continua, chegando na Idade Média, e aí o nome é Tomás de Aquino.
Sim. Com Tomás de Aquino, a teologia se consolida como uma ciência mesmo, robusta. O que ele fez de forma genial foi costurar a filosofia de Aristóteles com a fé cristã. Ele criou um sistema imenso, coerente.
Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? A fé não é um ato simples, um botão que você liga. É uma estrutura, um equilíbrio bem delicado entre o pessoal, o objetivo e o motivo.
Exato. E a teologia é o registro dessa conversa de séculos sobre como manter esse equilíbrio. E isso levanta uma última questão bem importante que o material aponta. Fala-se em desenvolvimento dogmático autêntico.
A ideia de que a compreensão da fé pode crescer, mas sem contradizer a essência, né?
Isso. E a pergunta que fica para a gente pensar é: como se distingue um desenvolvimento legítimo de uma deformação? Onde que fica a fronteira entre a evolução do pensamento e uma ruptura com a raiz original?